Este é um podcast M80. Consulta marcada.
Esta semana na Consulta Marcada falamos sobre construção de hábitos saudáveis com Ana Lúcia Figueiredo. Olá, Ana Lúcia. São hábitos que vão determinar a nossa saúde.
Olá, bom dia. Sim, vamos falar de estilo de vida, como é que eles influenciam a nossa saúde e, aliado a isso, vamos falar de como é que podemos então criar bons hábitos. Então, nós sabemos que o estilo de vida, enquanto determinantes comportamentais da saúde, vão contribuir para o estado da nossa saúde, pelo aumento ou pela redução da probabilidade de ocorrência de doenças, de morte prematura e morte evitável, e, portanto, faz todo sentido que manter ou adotar hábitos de vida saudável vai promover a melhoria da nossa saúde em geral, vai ajudar a cuidar do corpo e a manter a mente em alerta. Portanto, há, de facto, aqui várias vantagens. Portanto, nós já estamos fartos de ouvir falar em hábitos saudáveis, a questão de praticar atividade física, evitar o sedentarismo, adotar uma alimentação equilibrada, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, tabaco e outras drogas, privilegiar uma boa higiene do sono. Pronto, há aqui uma série de coisas que nós sabemos que são, de facto, bons hábitos a praticar, mas nem sempre nós os conseguimos encaixar na nossa rotina, não é? Pronto, e aqui a ideia era, de facto, falar um bocadinho sobre isto.
Sabemos a teoria, é isso?
Sabemos a teoria, sim. Pronto, existem, de facto, várias teorias. Não existe propriamente uma fórmula certa de criar um bom hábito ou de nos desfazermos de hábitos maus, por exemplo, há um livro que até tem sido falado muito nos últimos tempos, que é o Hábitos Atómicos, em que o autor vai buscar muito do conhecimento àquilo que são as neurociências, à biologia e mesmo outros autores que já foram pensando e fazendo, colhendo evidência neste sentido, sobre como é que podemos construir bons hábitos. Portanto, os hábitos, na prática, são comportamentos que já se repetiram um certo número de vezes até se tornarem automáticos. Ou seja, nós já os fazemos quase sem ter uma consciência exata daquilo que estamos a fazer. Pronto, e aquilo que vem vindo a ser falado é que, ou melhor, muitas vezes as pessoas têm a ideia que para nós mudarmos as nossas vidas, para nós adotarmos um estilo de vida saudável, para começarmos a comer de forma mais correta, etc., que devemos fazer alterações drásticas. Mas aquilo que este autor e que outros autores vêm a defender é que nós conseguimos atingir na mesma grandes transformações através de pequenas alterações na nossa rotina diária. Portanto, porque tendemos a subestimar a importância de determinadas ações e o poder de uma decisão no tempo, a partir de agora, por exemplo, vou fazer exercício 3 vezes por semana, não é? E acabamos por subestimar o poder de ações que se calhar são um bocadinho mais pequenas, se olharmos para elas de forma individual, mas que se as repetirmos ao longo do tempo, elas vão acabar por nos trazer resultados significativos.
Pequenos passos que podem ter grandes resultados, é isso?
Grandes resultados, é isso, pronto. Ele fala aqui, há várias ideias importantes do livro, uma delas é que tem a ver com isto de implementar melhorias de 1%, porque estas melhorias que nós vamos implementando a cada dia, por exemplo, elas vão se compondo, tal como os juros compostos quando nós fazemos investimentos. Portanto, se nós conseguimos melhorar 1% a cada dia durante um ano, então ao final desse ano vamos estar cerca de 37 vezes melhor no final desse período. A mesma coisa, no caso de piorarmos 1% a cada dia, os nossos resultados vão estar próximos de zero. Portanto, ele acaba primeiro de falar disto. Depois há aqui outra ideia que tem a ver não olhar tanto para a questão dos objetivos finais. Portanto, nós às vezes, e principalmente até agora, durante o verão ou até quando muda o ano, não é? Tendemos a estabelecer aqueles objetivos de vou perder, sei lá, 5 quilos até ao verão, ou vou adotar uma dieta, às vezes até demasiado restritiva, para conseguir chegar a este peso naquela data específica. E aquilo que ele defende é que nós, em vez de nos focarmos nestes objetivos finais, calhar aquilo que nós temos de nos focar mais é nos processos para alcançar estes objetivos. Porque na nada basta nós termos este objetivo final se nós não mudarmos aquele que é o processo para lá chegar, não é? Portanto, ele tenta mudar aqui o pensamento das pessoas de forma a olhar mais para o processo do que propriamente para o objetivo final. Depois, outra coisa que eu também apela aqui é que eu falo aqui de uma espécie de 3 graus de alteração de comportamento. Portanto, temos num círculo mais, portanto, 3 níveis concêntricos. Portanto, temos um círculo mais externo que tem a ver com a questão dos resultados, portanto, os resultados em que nós queremos atingir. Depois, no círculo mais interior, temos o processo, portanto, as nossas ações que nos levam a atingir esses resultados. E mesmo no centro temos a nossa identidade, temos aquilo que é relacionado com as nossas crenças, com aquilo em que acreditamos, com os nossos sentimentos, o nosso estado de espírito vai naquela via. Muito daquilo que ele diz é que, de facto, ok, nós temos atingido um determinado resultado, mas para isso convém nós alterarmos os processos que vêm imediatamente antes. E para isso é fundamental também nós mudarmos aqui a nossa percepção de identidade, ou seja, é muito diferente nós pensarmos do ponto de vista, ok, eu sinto-me uma pessoa que estou fora de forma, mas quero agora ir praticar exercício regularmente. Se nós mantivermos essa perspectiva, é muito mais difícil nós alterarmos o nosso comportamento, porque nós continuamos a identificar com uma pessoa que está fora de forma. A mesma coisa para um hábito infácil, como é o consumo do tabaco. Se eu me identificar como fumador, é muito mais difícil, segundo o autor, nós alterarmos o nosso comportamento, não é? Começar a deixar o hábito de fumar para chegarmos ao objetivo final, que é mesmo passarmos a ser ex-fumadores. Portanto, aquilo que ele advoga é que parte importante de toda esta mudança de comportamento é nós não só mudarmos o processo para atingir os resultados que queremos atingir, mas também mudarmos aqui a nossa identidade.
Há aqui segredos para conseguir estas mudanças?
Pronto, exatamente. Portanto, depois o livro, ok, fala nesta teoria genérica geral e depois, sim, ele aponta 4 leis, aquilo que ele chama as 4 leis da mudança de comportamento. E estas leis acabam por estar muito intrinsecamente ligadas àquilo que é o próprio ciclo da criação do hábito. Portanto, um hábito é criado por 4 etapas. Portanto, há a fase da sugestão ou pista, que é aquilo que vai acionar o nosso cérebro a iniciar a ação. Depois temos a segunda fase, que é a fase do desejo, o craving, que é aquilo que nos vai gerar a força motivacional para atuar. Em seguida temos a resposta, que é a ação, o hábito em si que estamos a praticar, que vamos realizar. E no final, depois de realizarmos esta ação, então temos a recompensa. Então ele aqui aponta para 4 leis fundamentais, cada uma associada a cada uma destas 4 etapas que eu fui falando e que, por um lado, nos ajudam a criar bons hábitos, mas também se as invertermos, portanto, se praticarmos exatamente o sentido oposto, pode-nos ajudar aqui a acabar com maus hábitos. Então, quais são essas leis? A primeira é tornar o hábito óbvio, ou seja, se nós conseguirmos colocar o ambiente à nossa volta a sugerir-nos que nós iniciemos esse hábito, então acaba por ser muito mais fácil. E uma das coisas que ele diz que se calhar são as pistas mais comuns a toda a criação de hábitos é o tempo e o espaço. Portanto, se nós definirmos que é muito diferente, nós definimos que vamos fazer exercício 3 vezes por semana. Mas isto não é muito específico, não é? Porque começamos a semana uma segunda-feira, ok, hoje não deu, tive imenso trabalho, ou já é terça, entretanto tive uma reunião que se prolongou por mais do que aquilo que eu estava à espera, eu até tinha planeado ir ao ginásio, mas depois não fui. Pronto, vamos sempre adiando assim. Então, o que ele especifica é que, nesta parte de tornar o hábito óbvio, vamos definir especificamente quando é que vamos fazer. Portanto, eu vou dizer que eu vou, por exemplo, dar uma caminhada a seguir a tomar o pequeno almoço na segunda-feira ou à hora X. Portanto, ele acaba por nos dar estas pistas que, se nós definimos previamente o local e o tempo, o momento em que vamos fazer esta ação, então é muito mais fácil nós, de facto, implementá-la. E aqui, uma coisa que acaba por ser muito útil é que nós já temos habitualmente uma rotina, não é? Nós até se calhar nem nos damos bem conta, mas levantamos de manhã, vamos à casa de banho, se calhar assim até vamos tomar o pequeno almoço ou tomar o café e só depois é que nos vamos arranjar. Portanto, se nós tivermos uma noção de como é que é esta nossa rotina inicial, se calhar vamos aqui conseguir encaixar no meio desta rotina um bom hábito que queremos implementar, e é mais fácil eu dizer, então, ok, eu vou dar esta caminhada, assim que sair de casa vou dar esta caminhada por 10 minutos. A seguir a dar a caminhada vou então pegar no carro para ir para o trabalho, por exemplo. Portanto, esta é talvez a primeira regra que é relacionada então com a questão da sugestão. Depois ele dá outra regra, que é tornar o hábito atraente. Claro que nós somos muito mais, temos muito mais vontade de realizar uma determinada coisa se ela for de alguma forma atrativa para nós. Por exemplo, ok, nós até não fazemos atividade física nenhuma, gostávamos de começar a fazer algum tipo de atividade física. Ah, mas eu não gosto de, sei lá, de ir para o ginásio, levantar peso, ou não gosto de correr. Mas se calhar dançar pode ser uma alternativa. Se a pessoa gostar de música e gostar de dançar, é uma forma de aliar a atividade física, de tornar esta atividade física atraente. Ou, por exemplo, correr. Correr é de facto uma atividade que pode ser difícil para algumas pessoas. Mas se calhar, se eu for correr ao pé do mar, ao pé da praia ou num parque que seja agradável, então já estou aqui a tornar esta atividade mais atrativa. Depois, a terceira regra é tornar este hábito fácil, porque claro que se eu pensar que quero de repente começar a treinar para fazer uma maratona ou para, pronto, algo assim do género, se calhar isto é um hábito demasiado difícil. Mas se eu conseguir partir isto em pedaços mais pequenos, por exemplo, ok, eu vou só correr 5, quero correr 5 km de cada vez, ou vou só sair para andar 10 minutos. Portanto, se eu for partindo este hábito em processos que tornem de forma mais fácil, então acaba por ser mais fácil implementá-lo na nossa rotina. Ele usa muito aqui a questão da regra dos 10 minutos e um exemplo que ele dá é, ok, queremos começar a fazer a atividade física, então se calhar começamos só por calçar as sapatilhas para ir correr, então logo esses 2 minutos que essa atividade leva, depois é muito mais fácil nós encadearmos o resto do hábito nessa sequência. E depois, por último, é tornar o hábito satisfatório. Portanto, nós estamos sempre à procura aqui de uma recompensa. Portanto, a nossa ideia em praticar a ação é obter esta recompensa. Portanto, temos que arranjar aqui alguma forma de obter essa recompensa. Claro que muitos destes hábitos saudáveis, qual é o seu problema? É que a recompensa vem desfasada no tempo. Nós não conseguimos ver o resultado logo de imediato. Portanto, há aqui outras estratégias, que é, por exemplo, usar um registro, fazer um registro dessas atividades que nós estamos fazendo ao longo do tempo. O facto de nós irmos lá assinalar que naquele momento fizemos a atividade com que nos tínhamos comprometido, acaba por ser satisfatório para nós. Essas são essencialmente as regras, depois dá muitas dicas. E podemos ir aplicando isto aos vários hábitos saudáveis para, de facto, implementar um hábito. Mas aqui, uma grande coisa que é preciso terem atenção é que, ok, nós vamos começar, queremos introduzir um hábito na nossa rotina, um hábito saudável. Vamos começar a implementá-lo, mas nós temos que ter a noção que nós não vamos obter resultados de imediato. Portanto, há sempre ali um vale de decepção, que ele chama, até nós conseguirmos ultrapassar um determinado linear. E só a partir desse linear é que nós efetivamente vamos começar a ver resultados.
Ana Lúcia, hábitos saudáveis são compatíveis com férias de verão?
São compatíveis com férias de verão, claro que sim. Aliás, uma das coisas que eu lhes enfoco é que nós não devemos, portanto, já tinha falado que nós não nos devemos ficar nos objetivos. Por exemplo, quando estabelecemos que queremos introduzir um bom hábito até às férias de verão começarem. Isso não é bem a ideia. Portanto, a ideia é que estes hábitos sejam uma coisa que nunca acaba, portanto, que sejam uma coisa contínua ao longo do tempo, que nos foquemos no processo e, ao focarmos no processo, nós vamos conseguir os resultados de uma forma duradoura e que efetivamente dure. Portanto, hábitos saudáveis agora no verão. há vários hábitos que se devem manter durante, durante todo o ano. Claro que há alguns que se calhar são mais focados agora no verão. Por exemplo, a questão do protetor solar. Nós queremos, tem pessoas que não, que até não só usam o protetor solar, por exemplo, na praia, mas o protetor solar devia ser usado diariamente. Uma forma fácil de torná-lo óbvio é, por exemplo, quando nos vamos arranjar de manhã, ter logo o frasco do protetor solar à beira do lavatório, porque para assim que depois que lavemos a cara, podemos aplicar de seguida. Tornar atraente, por exemplo, existem fórmulas por exemplo, aqui no caso das mulheres, que já têm alguma coloração associada, portanto, uma pessoa até pode não gostar de usar protetor solar, mas se ele der algum aspecto assim mais saudável, pode ser uma boa forma de tornar este hábito atraente. Portanto, há aqui várias estratégias que nós podemos ir usando. Por exemplo, agora no verão, acabamos por ter mais necessidades de hidratação. Levar uma garrafa de água para o nosso posto de trabalho, estar ao nosso lado, levar uma garrafa de água connosco quando vamos para a praia, por exemplo. O facto dela estar lá, portanto, está fácil, estamos expostos à garrafa de água, é muito mais fácil para depois nós nos lembrarmos e dizermos, ok, então já que ela está aqui, vou beber. Pronto, coisas desse género, e fazer exercício físico ou atividade física, está a bom tempo, portanto, por que não, no dia anterior, deixar já o equipamento preparado à beira da porta para quando sair ser mais fácil e não termos que estar a perder aquele tempo a organizar o equipamento. Portanto, há aqui uma série de coisas que nós podemos fazer, e não só no verão, não é? Mas essencialmente levar isto para a vida toda e tentar manter estes estilos de vida saudáveis, porque efetivamente eles têm grande impacto na nossa saúde a longo prazo.
Começar hábitos saudáveis nas férias é que é um bocadinho mais complicado, e falo aqui especificamente em termos de alimentação, por exemplo.
Em termos de alimentação, sim, porque muitas vezes nas férias nós estamos fora de casa, nós até podemos ter determinadas rotinas em casa, até de preparação de refeições para a semana, etc. E nas férias nós nem sempre temos essa possibilidade, nem sempre vamos para uma casa onde possamos cozinhar as nossas próprias refeições e fazê-las de uma forma nutricionalmente rica, como até habitualmente já podemos fazer. Portanto, sim, pode ser mais difícil, mas aqui é uma questão de também, imaginemos que vamos a um restaurante, portanto, aquilo que falava há pouco de nos identificarmos como uma pessoa saudável, se calhar a pessoa pode se perguntar o que é que uma pessoa saudável faria, então se calhar, quando olha para aquele menu, se calhar não vai escolher a opção mais calórica ou mais gordurosa que está nesse menu, e se calhar vai preferir algo que seja mais saudável, algo que tenha vegetais, ou por exemplo, vai servir num restaurante buffet, porque não começar por preencher o prato com os vegetais e só depois com o resto dos alimentos. Portanto, há aqui determinadas estratégias que a pessoa pode usar. O perguntar o que é que uma pessoa saudável faria, se calhar é uma delas. Mas sim, de facto, é sempre mais difícil neste período de férias, porque as rotinas mudam completamente, portanto não há uma rotina pré-estabelecida. E depois há outra coisa que é importante também, também aqui a dizer, que não é por um dia ou outro nós seguirmos uma alimentação menos equilibrada ou perdermos um dia de ginásio, não é isso que vai afetar os nossos resultados a longo prazo. Aqui o importante é, ok, neste dia não consegui fazer isto por alguma razão e tudo bem, mas assim que conseguir novamente eu vou tentar retomar o hábito que tinha para manter este objetivo de estilo de vida saudável. Portanto, aqui a ideia é, se não nos reprimirmos por um erro que aconteceu, não tem absolutamente mal nenhum, balanço é essencial, mas a ideia é mesmo, ok, naquele período é permitido não seguirmos as nossas rotinas essenciais, mas naquilo que nós pudermos, vamos então tentar introduzir algo que nos ajude a manter um estilo de vida saudável.
Ana Lúcia, não sei se quer deixar mais algumas dicas para quem eventualmente vá começar a gozar as férias e queira mudar aqui a rotina. Como é que o pode fazer durante o período de férias?
Ora bem, durante o período de férias as pessoas têm mais tempo. Portanto, é sempre possível aqui ter mais momentos de atividade física. Um passeio à beira-mar, ir ao ginásio. Se calhar conseguimos introduzir aqui mais vezes que possamos ir ao ginásio, começar a explorar novas receitas, Existem tantas disponíveis nas redes sociais que incluem uma série de incluem todos os nutrientes necessários. Portanto, começar a explorar essas novas receitas, há receitas que são fáceis de fazer, até que depois ganhem prática neste período de férias em que temos mais tempo, depois conseguimos levá-las para o período em que não temos menos tempo, mas já sabemos, ok, se calhar vou fazer isto neste dia e consigo fazer uma grande quantidade para a semana e assim já tenho as coisas prontas, e quando chegar a casa de trabalho cansada, então não vou ter que pensar, se calhar vou mandar lhe take away ou vou comer algo menos saudável, porque não, já tenho ali, já estou exposta àquela comida que foi que sabemos que segue uma dieta equilibrada e que já está ali disponível para eu comer. Pronto, e essencialmente hidratar, manter a garrafa de água perto de si, ter o protetor solar perto do lavatório para não nos esquecermos da aplicação de manhã, mas depois trazê-lo connosco também para nos lembrarmos de reaplicar regularmente. E essencialmente é isso.
Consulta Marcada. Este é um podcast M80.